Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A importância de o Estado preparar as meninas para a volta à sociedade é um dos assuntos que vão ser abordados neste segundo bloco da reportagem As Internas de Santa Maria, Meninas em Conflito com a Lei.
Eu tô de vergonha na cara.
Com essa franqueza e sem enrolação, que a quarta Ana explicou o que a levou a ser internada na unidade de menores na cidade de Santa Maria, nas proximidades de Brasília. Para ela, faltou vergonha quando decidiu, aos 16 anos, traficar drogas. Hoje tem 18. Lamenta estar afastada dos amigos e da família, especialmente da mãe.
Ah, eu fico triste. Choro. Porque nenhuma mãe quer isso com o filho. Porque eu conto tudo pra ela, né? Minha amiga, minha mãe, tudo. É, não só porque tá preso, mas a gente tem várias oportunidades aqui. De curso, de aprender mais, de pensar na vida, no que a gente fez.
Garante ter mudado. Garante que não vai voltar ao tráfico de entorpecentes.
Porque hoje minha cabeça é outra e minha meta é mudança. Eu não quero mais esse grupo pra mim, então acho que se eu colocar na minha cabeça que eu não quero, eu espero arrumar um estágio. Quando eu termino meus estudos, que eu já tô no segundo ano, quando eu terminar eu quero fazer uma faculdade de medicina. Porque eu quero trabalhar com grávida na área da obstetrícia. Quero viver outra vida.
Ana, que tinha parado de estudar, aproveita as oportunidades de profissionalização que a unidade oferece.
No momento, nós estamos fazendo curso de edição musical e outros cursos de informática, a gente já fez, de Excel, Windows. A gente estuda junto com os meninos. Ah, é melhor, porque pode estar, né? Tá vendo gente diferente. Eu nunca fui maltratada aqui, não. Mas a gente são super educada com nós, trata a gente bem. Quando a gente precisa, elas atendem, conversa com a gente, dá conselho. Eu aprendi muito aqui dentro.
E qual é a primeira coisa que você vai fazer quando sair daqui?
Dar mais valor à minha mãe.
Você sente muita falta dela?
Muita.
Algumas ONGs no Distrito Federal atuam de diversas formas para auxiliar no processo de ressocialização das internas. Lourença Matos, da Filhos do Brasil, é uma das pessoas voluntárias que, além de auxiliar as meninas, capacita os familiares.
São famílias de baixa renda ou, às vezes, tanto o pai quanto a mãe estão desempregados. Então, nós também os capacitamos para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Cursos como, por exemplo, design de unha, design de sobrancelha possibilita trabalhar até mesmo dentro de casa.
Outra instituição que auxilia no sistema socioeducativo do Distrito Federal é a Transforme. A psicóloga e coordenadora técnica, Daniela Ramos, contou como é o trabalho em Santa Maria.
Existe uma equipe psicossocial que realiza os atendimentos clínicos e sociais a esses adolescentes e à família dos adolescentes, tanto dentro do sistema socioeducativo quanto fora. E existe uma outra parte do projeto que leva oficinas profissionalizantes para esses adolescentes. Oficina de introdução ao audiovisual, de edição de áudio e vídeo, de empregabilidade e de arbitragem.
Meu nome é Yasmin Baima, eu tenho 21 anos e sou ex-interna do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro e de Brasília. Eu morava com a minha mãe e com meu irmão. Nossa economia familiar vinha do tráfico.
Yasmin ficou internada na unidade de Santa Maria e, a partir de uma pesquisa feita por Débora Diniz, do Instituto de Bioética, a jovem teve a chance de participar de um programa de iniciação científica da Universidade de Brasília, que a levou a ganhar uma bolsa de estudos em serviço social. Atualmente, cursa o sexto semestre da graduação e trabalha no Instituto de Bioética. Segundo ela, essas oportunidades foram essenciais no processo de ressocialização.
Então, o acesso para mim fez toda a diferença. As outras meninas que não tiveram, tiveram um caminho totalmente diferente. Então, para mim, o acesso fez toda a diferença. A oportunidade de ter tido acesso a outras coisas que não fosse a violência, desnaturalizar.
A ex-interna reclamou, porém, que faltam políticas públicas para contribuir para que os menores não reincidam em atos infracionais.
Não foi pelo Estado, nada. O Estado não estava presente antes e não está depois. Está presente no meio para punir. Então, no DF não existe política pública para quem sai. né, para ingresso do sistema. O Estado tem que entender que essa pessoa vai ter que ir para algum lugar, né? E sem um acompanhamento, ele vai ter que voltar para onde está sendo oferecido para ele. Eu não quero ser uma exceção dentro do sistema, eu não quero ser a única que conseguiu ter um acesso.
Eu morava na estrutural e eu cheguei aqui porque por causa de um latrocínio. Eles falam assim que, né, que se eu ficar de boa, sem nenhuma ocorrência, quando foi em fevereiro, eu posso pegar uma saída.
A última Ana tem 16 anos e está internada há 6 meses. É tímida, muito tímida.
Aí a gente acorda de manhã cedo, aí já toma um banho para ir para a escola. Quando tem aula, né? Porque aqui é mó frescura. Aí a gente vai para a escola, aí a gente chega umas 11h30, às vezes, 10 horas. Aí 11 horas é o almoço. Aí depois a gente tem o horário de descanso, né? A gente dorme. Depois tem um banho de sol, às vezes tem uns cursos. Porque os meninos têm saidão por 6 meses, nós aqui, sem nenhuma ocorrência, não tem nenhum. Tem menino aí, ó, que tá aí há um tempão, foram ganhar saidão com 1 ano.
A jovem diz ter uma relação boa com a família. As visitas são constantes. Nos sonhos, estudar e ajudar a mãe. Mas o primeiro desejo é mais singelo.
Ai, eu quero só ficar com minha família mesmo.
Chegam com alguma frequência ao Congresso Nacional propostas para diminuir a maioridade penal, que hoje é aos 18 anos. Alguns defendem mudar a Constituição para que a pessoa de 16 anos, ou até menos, responda como adulto. É o caso da proposta do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que reduz a maioridade para crimes hediondos e não impõe limite de idade para que uma criança seja condenada.
Quando um indivíduo comete um crime hediondo, ele não é criança, nunca foi, eu até uso uma expressão, ninguém confunde chupeta com escopeta. Hoje os caras estão atirando, estão matando, é com 13, é com 14, estuprando com 15, botando fogo com 16, 17, matando, e no meu estado, com 10 anos.
A senadora Marta Suplicy é contra a redução da maioridade penal. Defende a recuperação de jovens em conflito com a lei a partir de medidas socioeducativas, como ocorre atualmente.
O menor infrator, ele não deve ser tratado como adulto. Adolescentes e jovens que cometem ato infracional, eles possuem o direito de cumprirem as medidas socioeducativas por meio do incentivo à reparação e à integração social.
Criar condições para que nenhuma criança ou adolescente entre em conflito com a lei deve ser a prioridade e não pensar em aumentar a punição. É isso que defende o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos, Luiz Carlos Martins Alves.
Insisto, tratar o jovem em conflito com a lei como se ele fosse um criminoso é um erro de partida. E se nós errarmos na partida dessa questão, nós não conseguimos entregar a solução adequada. É algo complexo, é algo que exige um esforço do Estado, é algo que exige um esforço da sociedade, é algo que exige um esforço da família. A participação familiar, a responsabilidade familiar é muito grande, é muito importante nisso.
A psicóloga e coordenadora técnica da ONG Transforme, Daniela Ramos, acrescenta ser necessária uma mudança profunda no país, inclusive com a redução da desigualdade social.
Existem adolescentes que vão ali que foram privados de atenção, de carinho, de qualquer tipo de afeto desde os 2, 3 anos de idade e que sofreram abuso sexual e que sofreram abuso físico, que sofreram maus tratos e que acabam, enfim, na adolescência, trazendo tudo isso à tona e cometendo um ato infracional grave. E aí eu te digo, qual é o crime que esse menino cometeu? Será que não fomos nós que cometemos um crime para com ele?
Outro questionamento traz o juiz Márcio da Silva Alexandre. Qual a eficácia da redução da maioridade penal? Será que é a melhor alternativa?
Porque hoje o que nós verificamos é que o sistema carcerário, aquele voltado para adultos, para pessoas de maior de 18 anos, não consegue recuperar os jovens que se envolvem com o crime. Será que o sistema penitenciário aqui não está dando conta dos jovens que estão lá? Dará conta dos adolescentes, dos 16 aos 18 anos de idade?
Apesar das discussões sobre reduzir a maioridade penal, o que mais preocupa pessoas que passaram pelo sistema é o regresso à sociedade de jovens que cumprem medida socioeducativa. A ex-interna Yasmin Baimon, que hoje trabalha e faz faculdade, manda um recado para as meninas de Santa Maria.
Bom, a gente tem muito discurso de que é só querer. Querer é muito importante, você tem que querer. Só que não é bastante, né? Tem que ter muitas outras coisas. Mas eu espero saindo, muitas eu conheço. E eu vou estar aqui e que a gente consegue juntas construir uma nova coisa, ir atrás, lutar por políticas públicas que abrange todas.
Em obediência às leis, os nomes das adolescentes internadas ouvidas pela reportagem não foram revelados e as vozes foram modificadas. A série As Internas de Santa Maria, Meninas em Conflito com a Lei, é um produto da Rádio Senado. A reportagem é de Laísa Lopes. Trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Locução, Ricardo Nakaoka. Edição e supervisão, Larissa Bortoni.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.